Audiobook grátis apresenta Os Comedores de Ópio. Era 6 da tarde, defronte do mar. Já o sol morrera e os espaços eram pálidos e azuis. As linhas da cidade se adoçavam na claridade de opala da tarde maravilhosa. Ao longe, a bruma envolvia as fortalezas, escalava os céus, cortava o horizonte numa longa barra cor de malva e, emergindo dessa agonia de cores, mais negros ou mais vagos, os montes, o Pão de Açúcar, S. Bento, o castelo apareciam num tranquilo esplendor. Nós estávamos em Santa Luzia, defronte da Misericórdia, onde tínhamos ido ver um pobre rapaz heterômano, encontrado à noite com o crânio partido numa rua qualquer. A aragem rumorejava em cima a trama das grandes mangueiras folhudas, dos tamarindeiros e dos flamboyantes, e a paisagem tinha um ar de sonho. Não era a praia dos pescadores e dos vagabundos tão nossa conhecida, era um trecho de argel, de Nice, um panorama de visão sob as estrelas douradas. Sim, dizia-me o amigo com quem eu estava, o éter é um vício que nos evola, um vício de aristocracia. Eu conheço outros mais brutais, o ópio, o desespero do ópio. Mas aqui, aqui. Nunca frequentou os chins das ruas da cidade velha, nunca conversou com essas caras cor de goma que param detrás do necrotério e são perseguidos, à pedrada, pelos ciganos exploradores? Os senhores não conhecem esta grande cidade que Estácio de Sá defendeu um dia dos franceses. O rio é o porto de mar, é cosmópolis num caleidoscópio, é a praia com a vasa que o oceano lhe traz. Há de tudo, vícios, horrores, gente de variados matizes, niilistas romaicos, professores russos na miséria, anarquistas espanhóis, ciganos debochados. Todas as raças trazem qualidades que aqui desabrocham numa seiva delirante. Porto de mar, meu caro. Os chineses são o resto da famosa imigração, vendem peixe na praia e vivem entre a Rua da Misericórdia e a Rua D. Manuel. Às 5 da tarde deixam o trabalho e metem-se em casa para as tremendas fumerias. Quer vê-los agora? Não resisti. O meu amigo, a pé, num passo calmo, ia sentenciando, tenho a indicação de 4 ou 5 casas. Nós entramos como fornecedores de ópio. Você veio de Londres, tem 1 quilo, cerca de 600 gramas de ópio de Bombaim. Eu levo as amostras. Caminhávamos pela Rua da Misericórdia aquela hora cheia de um movimento febril, nos corredores das hospedarias, à porta dos botequins, nas furnas das estalagens, à entrada dos velhos prédios em ruínas. O meu amigo dobrou uma esquina. Estávamos no Beco dos Ferreiros, uma ruela de 5 palmos de largura, com casas de 2 andares, velhas e a cair. A população desse beco mora em magotes em cada quarto e pendura roupa lavada em bambus nas janelas, de modo que a gente tem a perene impressão de chitas festivas a flamular no alto. Há portas de hospedaria sempre fechadas, linhas de fachadas tombando, e a miséria besunta de sujo e de gorduras antigas pinturas. Um cheiro nauseabundo paira nessa ruela desconhecida. O meu amigo para Nuno 19, uma rótula, bate. Há uma complicação de vozes no interior, e, passados instantes, ouve-se alguém gritar, que quer? João, João está aí. João e Afonso são 2 nomes habituais entre os chins ocidentalizados. João não mora mais, vem abrir, brado meu guia com autoridade. Imediatamente a rótula descerra-se e aparece, como tapando a fenda, uma figura amarela, cor de gema de ovo batida, com um riso idiota na face, um riso de pavor que lhe deixa ver a dentuça suja e negra. Que quer, senhor? Tomamos um ar de bonomia e falando como a querer enterrar as palavras naquele crânio já trabucado. Chego de Londres, com 1 quilo de ópio, bom ópio. Ópio? Nós compramos em farmácia. Rua São Pedro, vendo barato. Os olhos do celeste arregalam-se amarelos, na amarelidão da face. Não compreende. Decida, homem, dinheiro, não tem dinheiro. Desconfiará ele de nós, não acreditará nas nossas palavras? O mesmo sorriso de medo lhe escancara a boca e lá dentro há cochichos, vozes lívidas. O meu amigo bate-lhe no ombro. Deixa ver a casa. Ele recua trêmulo, agarrando a rótula com as 2 mãos, dispara para dentro um fluxo cuspinhado de palavrinhas rápidas. Outras palavrinhas em tonalidades esquisitas respondem como pizzicati de instrumentos de madeira, e a cara reaparece com um sorriso emplastrado. Pode entrar, meu senhor. Entramos de esguelha, e logo a rótula se fecha num quadro inédito. O No 19 do Beco dos Ferreiros é a visão oriental das lôbregas bodegas de Xangai. Ah! Uma vasta sala estreita e comprida, inteiramente em treva. A atmosfera pesada, oleosa, quase sufoca. Dois renques de mesas, com as cabeceiras coladas às paredes, estendem-se até o fundo cobertas de esteirinhas. Em cada uma dessas mesas, do lado esquerdo, tremeluza a chama de uma candeia de azeite ou de álcool. A custo, os nossos olhos acostumam-se à escuridão, acompanham a candelária de luzes até ao fim, até uma alta parede encardida, e descobrem em cada mesa um cachimbo grande e um corpo amarelo, no da cintura para cima, corpo que se levanta assustado, contorcionando os braços moles. Há xins magros, xins gordos, de cabelo branco, de caras despeladas, xins trigueiros, com a pele cor de manga, xins cor de oca, xins com a amarelidão da cera nos cílios. As lâmpadas tremem, esticam-se na ânsia de queimar o narcótico mortal. Ao fundo um velho idiota, com as pernas cruzadas em torno de um balde, atira com dois pauzinhos arroz à boca. O ambiente tem um cheiro inenarrável, os corpos movem-se como larvas de um pesadelo e essas 15 caras estúpidas, arrancadas ao bálsamo que lhes cicatriza a alma, olham-nos com um susto covarde de colis espancados. E todos murmuram medrosamente, com os pés nus, as mãos sujas, não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Faz mal. Há um mistério de explorações e de horrores nesse pavor dos pobres celestes. O meu amigo. Interrogam que parece ter 20 e parece ter 60 anos, a cara cheia de pregas, como papel de arroz machucado. Como se chama você? Chang, Afonso. Quanto pode fumar de ópio? Só fuma em casa. Um bocadinho só. Faz mal. Quanto pode fumar? 200 gramas, pouquinho. Não tem dinheiro. Sinto náuseas e ao mesmo tempo uma nevrose de crime. A treva da sala torna-se lívida, com tons azulados. Há na escuridão uma nuvem de fumo e as bolinhas pardas, queimadas à chama das candeias, põem uma tontura na furna, dão-me a imperiosa vontade de apertar todos aqueles pescoços nos exangues, pescoços viscosos de cadáver onde o veneno gota a gota dessora. E as caras continuam emplastradas pelo mesmo sorriso de susto e de súplica, multiplicado em 15 beiços amarelos, em 15 dentaduras nojentas, em 15 olhos de tormento, senhor, pode ir, pode ir. Nós vamos deitar, pode ir? Suplica Chang. Arrasto o guia, fujo ao horror do quadro. A rótula fecha-se sem rumor. Estamos outra vez num beco infecto de cidade ocidental. Os xins pelas persianas espiam-nos. O meu amigo consulta o relógio. Este é o primeiro quadro, o começo. Os xins preparam-se para a intoxicação. Nenhum deles tinha uma hora de cachimbo. Agora, porém, em outros lugares devem ter chegado ao embrutecimento, à excitação e ao sonho. Tenho duas casas no meu book notes, uma na Rua da Misericórdia, onde os celestes se espancam, jogando o monte com os beiços rubros de mastigar folhas de betel, e a Rua D. Manuel no 72, onde as fumerias tomam proporções infernais. Ouço com assombro, duvidando intimamente desse fervilhar de vício, de ninguém ainda suspeitado. Mas acompanho. A Rua D. Manuel parece a rua de um bairro afastado. O necrotério com um capinzal cercado de arame, por trás do qual os ciganos confabulam, tem um ar de subúrbio. Parece que se chegou, nas pedras irregulares do mau calçamento, olhando os pardieiros seculares, ao fim da cidade. Nas esquinas, onde larápios, de lenço no pescoço e andar gigante, estragam o tempo com rameiras de galho de arruda na carapinha, vêm-se pequenas ruas, nascidas dos socalcos do castelo, estreitas e sem luz. À noite, na opala do crepúsculo, vai apagando em treva o velho casaredo. É aqui. O 72 é uma casa em ruína, estridentemente caiada, pendendo para o lado. Tem dois pavimentos. Subimos os degraus gastos do primeiro, uns degraus quase oblíquos, caminhamos por um corredor em que o soalho balança e range, vamos até uma espécie de caverna fedorenta, donde um italiano fazedor de botas mastiga explicações entre duas crianças que parecem fetos saídos de frascos de álcool. Voltamos à primeira porta, junto à escada, entramos num quarto forrado e moralmente com um esfarripado tapete de padrão rubro. Aí, um homenzinho, em mangas de camisa, indaga com a voz aflautada e sibilosa, os moços desejam? É você o encarregado? Para servir os moços. Desejamos os chins. Ah! Isso, lá em cima, sala da frente. Os porcos estão se opiando. Vamos aos porcos. Subimos uma outra escada que se divide em dois lances, um para o nascente e outro para o poente. A escada dá num corredor que termina ao fundo numa porta, com pedaços de pano branco, à guisa de cortina. A atmosfera é esmagadora. Antes de entrar é violenta a minha repulsa, mas não é possível recuar. Uma voz alegre indaga, quem está aí? O guia suspende a cortina e nós entramos numa sala quadrada, em que cerca de 10 chins, reclinados em esteirinhas diante das lâmpadas acesas, se narcotizam com o veneno das dormideiras. A cena é de um lúgubre exotismo. Os chins estão inteiramente nus, as lâmpadas estrelam a escuridão de olhos sangrentos, das paredes pendem pedaços de ganga rubra com sentenças filosóficas rabiscadas a nanquim. O chão está atravancado de bancos e roupas, e os chins mergulham a plenos estos na estufa dos delírios. A intoxicação já os transforma. Um deles, a cabeça pendente, a língua roxa, as pálpebras apertadas, ronca estirado, e o seu pescoço amarelo é longo, quebrado pela ponta da mesa, mostra a papeira mole, como a espera da lâmina de uma faca. Outro, de cócoras, mastigando pedaços de massa cor de azinhavre, enraivece um cão gordo, sem cauda, um cão que mostra os dentes, espumando. E a mais, um com as pernas cruzadas, lambendo o ópio líquido na ponta do cachimbo, dois outros deitados, queimando na chama das candeias as porções do sumo enervante. Estes tentam erguer-se, ao ver-nos, com um idêntico esforço, o semblante transfigurado. Não se levantem, à vontade. Sussurram palavras de encanto, tombam indiferentes, esticam com o mesmo movimento a mão cadavérica para a lâmpada e fios de névoa azul sobem ao teto em espirais tênues. Três, porém, deste bando estão no período da excitação alegre, em que todas as franquezas são permitidas. Um deles passeia agitado como um homem de negócio. É magro, seco, duro. Vem vender ópio? Bom, muito bom. Compro. Ópio bom que não seja de bengala. Compro. Logo outro salta, enfiando uma camisola, Traz ópio. Donde? Da sonda. Os três grupam-se ameaçadoramente em torno de nós, estendendo os braços tão estranhos e tão molemente mexidos naquele ambiente que eu recuo como se os tentáculos de um polvo estivessem movendo na escuridão de uma caverna. Mas do outro lado ouve-se o soluço intercortado de um dos opiados. A sua voz chora palavras vagas. Sapã. Sapã. Hanoi. Taí. O chin magro revira os olhos, ele está sonhando. A FAO está sonhando. Ópio sonho. Terra da gente namorada. Bonito. Bonito. Deixa ver a mostra. O meu amigo recua, um corpo baqueia, o do chinês adormecido, e os outros bradam. A mostra. Você traz a mostra. Sem perder a calma, esse meu esquisito guia mete a mão no bolso da calça, tira um pedaço de massa envolvido em folhas de dormideira, desdobra-o. Então o delírio propaga-se. O magro chin ajoelha, os outros também, raspando a massa com as unhas, mergulhando os dedos nas bocas escuras, num queixume de miséria. Dá a amostra. Não tem dinheiro. Deixa a amostra. Miseravelmente o clamor de súplica enche o quarto na névoa parda estrelejada de hóstias sangrentas. Os chins curvam o dorso, mostram os pescoços compridos, como se os entregassem ao cutelo, e os braços sem músculos raspam o chão, pegando-nos os pés, implorando a dádiva tremenda. Não posso mais. Câimbras de estômago fazem-me um enorme desejo de vomitar. Só o cheiro do veneno desnorteia. Vejo-me nas ruas de Tientsin, à porta das Cagnas, perseguido pela guarda imperial, tremendo de medo. Vejo-me nas bodegas de Singapura, com os corpos dos celestes arrastados em jinrikshas, entre malaios loucos brandindo cris assassinos. Oh! O veneno sutil, lágrima do sono, resumo do paraíso, grande matador do Oriente. Como eu ia encontrar num pardieiro de Cosmópolis, estraçalhando uns pobres trapos das províncias da China. Apertei a cabeça entre as mãos, abri a boca numa ânsia. Vamos, ou eu morro. O meu amigo, então, empurrou os três chins, atirou-se à janela, abriu-a. Uma lufada de ar entrou, as lâmpadas tremeram, a nuvem de ópio oscilou, fendeu, esgueirou-se, e eu caí de bruços, a tremer diante dos chins apavorados e nus. Fora, as estrelas recamavam de ouro o céu de verão.